Ctrl Shift B, compilando ideias, episódio 1. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Ctrl Shift B. Hoje, presente no podcast, estamos eu, André Alves, Gleison e Ivan Palovic.
E aí, galera? É o nosso primeiro podcast e espero aí poder trazer informações para vocês.
Espero que seja o primeiro de muitos, né?
De muitos e muitos.
Beleza.
E aí, Gleison?
Com certeza, vamos emplacar e vamos ver toda a comunidade empenhada nesse novo projeto dos Raptors.
Isso aí, bom, vamos apresentar então, cada um falar um pouquinho quem que é você e tal, qual que é a atuação. Começa aí, Gleison, fala um pouquinho sobre você.
Bom, gente, meu nome é Gleison, eu sou MSP pela Microsoft Student Partner, que é um programa acadêmico da Microsoft que reconhece os estudantes de valor da comunidade que trabalham como intermediador entre a instituição e a Microsoft. Trabalho na BHS com Project Server e SharePoint, e a minha área vai ser mais ou menos voltada nisso.
Eu sou o Ivan Polovic, estou aqui em Belo Horizonte, trabalho na Web Aula, com produtos de educação à distância, utilizando o ASP.NET. Hoje eu faço matemática computacional e tenho algumas certificações da Microsoft direcionadas a desenvolvimento. Participo da liderança do .NET Raptors aqui em Belo Horizonte e estou bem pronto para agitar aqui.
Show de bola!
Agora, André, manda aí.
Bom, eu sou o André, estou aí na comunidade dos Raptors desde 2006, mais ou menos. Durante esse tempo aí, eu tinha participado mais assim do fórum do nosso antigo site. Também venho participando ativamente aí dos fóruns do MSDN. E eu trabalho na Savicor aqui em São José, junto com o Pedrão. Conheci aí o Pedrão dos Raptors. Uns 2 anos atrás, aí acabei entrando, me juntando à equipe da Savicor para trabalhar junto com ele aqui em São José. Agora ele está na Alemanha e eu continuo aqui em São José. Bom, e é isso. Vamos falar aí a pauta do nosso podcast de hoje?
Está aqui falando que você vai falar um pouco sobre o que rolou no Channel 9 nos últimos 15 dias. E aí?
Então, mas...
Não, antes disso tem uma coisa.
Exatamente.
Explicando a ideia do podcast dos Raptors, detalhando o formato e tal.
Ah, verdade. Eu pulei o primeiro item.
Você pulou 2 itens.
Pô, vamos pelo lá. Sacanagem, Paulucci. Bom, então. Falar um pouquinho do formato do podcast aqui, primeiro. Então, a ideia é que, assim, esse podcast traga para vocês, ouvintes, é uma compilação do que aconteceu em blogs de MVPs, em blogs de outras comunidades técnicas, Microsoft, no Channel 9 americano, quais vídeos interessantes foram postados por lá. Também falar um pouco sobre lançamentos da Microsoft, quando tiver. Inclusive, vai ter vários lançamentos aí em breve. A gente vai falar mais sobre isso nesse próprio podcast. A gente planeja ter um episódio aí de 15 a 20 minutos, mais ou menos. E a gente vai tentar fazer a cada 15 dias, a gente não promete aí, porque a gente está bem comprometido aí profissionalmente, mas a gente vai tentar fazer a cada 15 dias esse podcast para vocês. Bom, então, próximo assunto aqui. O Gleison vai falar um pouco sobre os Raptors aí, qual que é o histórico dos Raptors. Por que a gente sumiu aí nesse último ano e meio e o que a gente está planejando pro futuro próximo aí? Vamos lá, Gleison, manda bala.
Bem, gente, vou falar um pouquinho sobre a comunidade. Muitos de vocês me têm perguntado, acabou, o que está acontecendo? Não, gente, o grupo não acabou, Só que ultimamente o grupo acabou tendo os principais, as pessoas que mexiam o grupo, principalmente Belo Horizonte, acabaram vindo para São Paulo. Eu, por exemplo, já estou aqui em São Paulo agora, estou indo em BH uma vez a cada 15 dias, mais ou menos. E o que que é o Grupo dos Réptos? O Grupo dos Réptos é um conjunto de pessoas que tem sede em São Paulo e Minas Gerais, voltado para o aperfeiçoamento de técnicas de programação e disseminação da plataforma .NET, no meio corporativo e acadêmico. Hoje em dia, na nossa base de usuários cadastrados, a gente tem 22 mil, mais de 22 mil pessoas. O site hoje, o site antigo, que tinha o fórum, a parte de artigos, hoje não está disponível. A gente teve dois problemas recentemente com provedores de acesso que acabaram levando a gente a tentar novas ferramentas. Hoje a nossa comunicação está sendo por Twitter, para vocês seguirem o Twitter dos Raptors, é o .NET Raptors, com DOT mesmo. E estamos utilizando temporariamente para publicar artigo e comunicar com a comunidade também a ferramenta do WordPress, no site dotnetraptors.wordpress.com. No mais, gente, a gente ainda não decidiu a base da ferramenta, a base da plataforma que a gente vai utilizar para a colaboração do site. Contamos com a ajuda da comunidade e que 2010 seja um ano que vamos voltar ativa plenamente e com a ajuda de toda a comunidade que venha participar com a gente.
É isso aí, vamos voltar aos bons tempos de Raptors, onde a gente tinha a galera toda movimentando lá o nosso fórum, todo mundo envolvido, todo mundo respondendo coisa lá, todo mundo participando. Vamos ver se a gente volta no mesmo ritmo que a gente tinha aí de uns 2 anos atrás.
É bem verdade, eu acho que eu agora estou com responsabilidade grande porque eu estou aqui em Belo Horizonte. Espero agitar bastante aqui. Tenho também algumas iniciativas no meio profissional, empresarial, com comunidades e estou participando agora da liderança do .NET Raptors para agregar um pouco mais disso aí e trazer o grupo ativo novamente.
Ô André, a gente vai proibir o Ivan de vir para São Paulo, tá?
Pô, é verdade, não pode.
Falar com
Se
ele,
ele
tá?
fica em São Paulo, aí acaba em Minas de vez. Então, pessoal, vocês que são de Minas, que estão ouvindo aí o podcast, e vocês ficam se perguntando, pô, os Raptors abandonaram a gente aqui em BH. Pô, conversa aí com o Ivan, ele tá com várias ideias aí de eventos, de várias iniciativas aí em BH. Por favor, mandem um e-mail para ele, a gente vai colocar depois no nosso post junto com o podcast. Então, não desanimem, vamos tocar esse negócio para frente aí.
Beleza. Agora sim, eu acho que eu acertei. É o que rolou no canal 9, com o André.
Exatamente. Bom, o Channel 9, para quem não conhece, é um portal aí, é um portal de vídeos. E assim, a ideia que eu vou falar agora para vocês de uma série que foi postada no Channel 9 nos últimos 15 dias, que ela é sobre como programar com a taskbar do Windows 7. Então foram postados vários vídeos lá, na verdade são 6 vídeos curtos de 10 a 15 minutos, que passam por todas as customizações possíveis que vocês podem fazer com a taskbar do Windows 7. Vocês já fizeram alguma coisa? Vocês já pegaram o training kit do Windows 7? Já começaram a mexer com isso daí, pessoal?
Olha, eu confesso que programação específica para o Windows 7 eu ainda não fiz. Eu acompanhei alguns artigos, mas ainda não tive a oportunidade. Como eu trabalho muito com ASP.NET, eu custo muito a sair do browser. Mas estou ansioso para ver o que você tem para falar aí e trazer para a gente.
Agora com esses links eu vou correr agora mesmo para olhar já no Channel 9. Já estou com o meu navegador aberto.
Exatamente. Eu também vou confessar que eu ainda não tive tempo para dar uma olhada assim a fundo nesse training kit aí do Windows 7, mas eu dei uma olhada nos vídeos, achei bem bacana. Então eles vão desde como usar aqueles ícones, overlay icons que eles chamam, são aqueles ícones diferentes que, por exemplo, o Messenger tem, o Outlook 2010 tem, que quando chega um e-mail novo, o ícone ali do Outlook ele muda com um um envelopezinho ali de e-mail, né, para indicar que tem e-mail novo. O Messenger indica o status do que você tá, o status de se você está disponível, se você está away ou está ocupado, ele indica ali no ícone. E dá para, com esse training kit, a gente tem exemplos de como fazer com que nossas aplicações também assumam ícones diferentes de acordo com o estado dela. Então tem um vídeo lá mostrando isso. Tem também vídeos mostrando como que a gente implementa jump lists, como que a gente faz aquela barrinha de progresso. Eu duvido que o sistema de vocês não tem nada que envolva barra de progresso, então a gente poderia já começar a utilizar essa funcionalidade da Taskbar no Windows 7 também nos nossos sistemas. Também eles mostram como fazer thumbnails personalizados. E também thumbnails tabeados, que nem o Internet Explorer tem. Então eu, sim, indico fortemente que o pessoal dê uma olhada lá nesses vídeos, que é bem bacana mesmo. E se você ainda não baixou o Windows 7 Training Kit, corre lá e baixa, porque lá tem um monte de exemplo. Beleza, galera?
Vai, muito bom, muito bom. Agora eu estou ansioso para ter a oportunidade de desenvolver em cima disso.
Eu também ainda não tive tempo ainda, mas vou correr atrás aí.
E aí, André, estou muito curioso para saber o que rolou no podcast americano do .NET Rocks.
Então, galera, vamos falar então um pouquinho sobre esse podcast americano, aí, o .NET Rocks, que vocês já chegaram a ouvir algum episódio deles ou não?
Não, não, por isso mesmo que eu fiquei curioso.
Paulo, você chegou a ouvir ou não?
Eu tô conhecendo o .NET Rocks através de você agora, André.
Meu, é um podcast excepcional de .NET, conteúdo de primeira. Toda semana eles estão com um episódio novo aí, episódio com convidados sim importantes aí da Microsoft. Eu recomendo aí para quem consegue entender aí inglês, recomendo que vocês ouçam com certeza. Eu vou falar aí de dois episódios que rolaram aí nos últimos 15 dias. Um é o episódio 526, que fala sobre um desafio que a NASA lançou para desenvolvedores .NET. E o outro episódio é o 527, que fala sobre a utilização do TFS em times pequenos de desenvolvedores. Bom, então, sobre o podcast da NASA, o que aconteceu é o seguinte. A NASA, ela mandou aquela navezinha lá para Marte, tirou um monte de foto, né? E o que acontece é que agora ela não sabe o que fazer com essas fotos. Tem tanto conteúdo que agora eles não sabem como analisar isso. Então eles lançaram um desafio que eles chamaram de Pathfinder Innovation Challenge, que assim ele é constituído de quatro ligas. A primeira liga, que chama Global Cooperation League, é uma liga em que os participantes devem desenvolver jogos para ajudar a NASA a classificar esse monte de imagens que eles tiraram lá de Marte. Então a ideia é que os participantes façam um joguinho utilizando Silverlight, para assim, utilizando Silverlight API Azure da NASA, para ajudar a classificar esse monte de imagem aí. Então um jogo do tipo assim, identifique as crateras na imagem.
Ah, muito interessante.
Muito
É, eu
bacana.
acho que eles estão dividindo o trabalho com a gente, vai.
Exatamente, eles estão dividindo aí com a gente. A
Ah.
segunda liga chama Intelligence League. Aí os desenvolvedores devem usar o poder computacional da nuvem para criar aplicações que trabalhem em cima dessas imagens aí e tente classificar elas utilizando o poder computacional mesmo, sem ser joguinho nem nada. É estudando a imagem e fazendo a classificação dela através de poder computacional. Já as outras ligas não são tão ligadas ao desenvolvimento de aplicações. Uma é que você participa gravando um vídeo sobre Marte, e a outra você participa fazendo uma interface web para auxiliar na comparação entre rochas da Terra e de Marte. E o mais legal disso tudo é o seguinte, vocês devem estar se perguntando, pô, é um desafio tal, o que que ganha, quem que pode participar, a gente pode participar, ou só o pessoal dos Estados Unidos pode participar. E é o seguinte, qualquer pessoa pode participar, de qualquer país, só que tem um pequeno detalhe interessante. Se você não for residente dos Estados Unidos, você pode participar do concurso e tal, mas um detalhe, você não pode concorrer ao prêmio em dinheiro. Só os participantes residentes dos Estados Unidos que podem participar aí concorrendo ao prêmio em dinheiro. O máximo que, se você não for dos Estados Unidos, que você pode ganhar é uma menção de honra, que eles chamaram lá, menção de honra. Que você poderia colocar no seu currículo até, que eles informaram lá.
Eu acho que uma menção de honra da NASA já vale bastante.
Ah, é.
Eu acho que quem participar do concurso e ganhar, eu acho que já o prêmio em dinheiro é consequência depois.
É isso aí.
Bem, mas e aí?
Bom,
E
a gente vai colocar junto com o podcast o link aí pro concurso, se vocês quiserem dar uma olhada. E mais informações também. Tem um vídeo, que, inclusive, do Channel 9, falando sobre esse concurso também. Então a gente vai colocar tudo junto com o podcast aí. E eu vou falar sobre o segundo episódio lá que eu comentei, que fala sobre TFS 2010 para pequenos times. Nesse episódio eles falam assim, quais são as vantagens de se utilizar o TFS 2010 para pequenos times. Que vocês já tentaram instalar o TFS 2008 em algum lugar?
Eu peguei uma máquina virtual, já fornecida pela Microsoft, que já tinha tudo.
O 2008 ou 2010?
Não, 2008. 2008.
Você nunca tentou instalar na mão tudo que você precisa instalar?
Eu lembro que eu fiz até, mas era muita coisa, viu?
Nossa, cara, sim, tem que instalar
Sim.
SharePoint, tem que instalar um monte de coisa, cara. E aí
E aí?
sempre tá faltando alguma coisa e. Nossa, então o negócio é o seguinte: no 2010, quando você vai instalar, o setup pergunta para você. Você tem três opções de instalação: Basic, Standard e Advanced. Então, na Basic, eles dizem que você consegue instalar o TFS em 20 minutos. 20 minutos, meu, é incrível. 20 minutos você não instala nem o Visual Studio, você instala em 20 minutos. E assim, com essa Basic, você já tem controle de versão, bug tracking, com aquele esquema de work items e tudo, build automatizado e tudo mais. Só fica de fora do Basic, assim, a diferença entre o Basic e o Standard seria a integração com o SharePoint e as funcionalidades de reporting. Então, compensa aí conferir como que ficou o setup do TFS 2010. Eu vou tentar instalar aqui para ver como que ficou.
Eu acho que eu ainda tenho esperança que a Microsoft libere uma versão do TFS, pelo menos com controle de versão gratuitamente. Eu espero que exista uma versão express. Eu acho que para a gente conseguir ficar livre do SVN e esses outros aplicativos aí que competem tanto com o TFS, mas para quem conhece o TFS. Não há como fugir dele, né?
Ah, não. Para você conseguir fazer com ferramentas gratuitas, você conseguir fazer o mesmo ambiente que o TFS tem, assim, você tem que pegar umas 5, 7 ferramentas para você conseguir ter tudo. E aí fazer a integração entre essas ferramentas, meu, é um pesadelo total.
Pois é, e algo muito crítico, né?
É, certeza.
Então, as empresas que quiserem, sei lá, realmente tops, precisam ter um controle de versão e uma integração entre os times apropriados, assim, com o TFS.
Com certeza, com certeza. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar sobre o Channel 9, sobre o .NET Rocks. Aí, o próximo item da nossa pauta seria o senhor Paulovich falando aí sobre Community Zone. A gente teve lá, eu tive lá e o Paulovich também teve lá no Community Zone, que aconteceu agora no finzinho de fevereiro. Então ele vai contar um pouquinho o que aconteceu por lá, o que é esse evento, como é que você pode ser convidado para participar? E também a gente vai conversar depois no finzinho sobre a Copa Microsoft de Talentos. E é isso aí, vamos lá, Paulovich.
Então, como o André falou, eu e ele estivemos lá representando o .NET Raptors no Community Zone. É um evento que ocorre em São Paulo, que reúne membros da comunidade, MVPs e influenciadores em geral, assim, acerca dos produtos. Para ser chamado para o evento, a Microsoft ela usa alguns critérios que ela usa para medir seu grau de participação entre um community zone e outro. Então, assim, existem vários canais, né? Os fóruns, webcast, participação em eventos, escrever artigos, ser influenciador dentro de empresas. Então, são características de um influenciador que a Microsoft persegue dentro de um conjunto de pessoas, e dentre eles ela seleciona e chama para o Community Zone. Então, nós teremos aí, existe um rumor de que teremos um outro Community Zone lá para agosto e setembro, e aí o tempo está passando. Você pode começar a participar da comunidade agora e se destacar na comunidade e esperar que a Microsoft te enxergue, e participando desses canais você tem grandes chances.
É, isso é interessante o que o Paulo Vitti falou, assim, porque para você ser chamado, a Microsoft analisa o que você fez, quais foram as suas contribuições entre uma edição e outra. Então, dá tempo, se você começar a contribuir aí agora com a comunidade, ou não necessariamente com os .NET Raptors, mas assim, com a comunidade técnica Microsoft em geral, até agosto, assim, setembro. Se você contribuir forte aí com as comunidades, você tem chance de ser chamado aí para participar desse evento, e é uma oportunidade única. Sim, um networking fenomenal que você faz por lá. O Gleison também já chegou a participar, né, Gleison, de algumas edições, não?
Eu já tive o prazer de participar, muito bacana o evento, não só no network, mas se você vê toda a comunidade se movimentando, as ideias, todo mundo contribuindo para um todo, é muito bacana.
É muito bom também, né? Porque aproximam pessoas que se conhecem em geral virtualmente, e quando chega nas reuniões é aquela bagunça, assim. Eu acho que entre uma atividade e outra sempre tem muita conversa, sempre tem muita descontração, as pessoas se divertem, conhecem pessoalmente e se sentem mais estimulados a participar ainda. Então, a Microsoft, ela atua no Community Zone, disponibiliza, ela faz esse evento e realmente dá resultado. Eu vejo que posterior ao Community Zone, várias ações já se estão desenrolando por aí. Na minha pauta aqui, eu vou falar agora sobre como que foi essa edição do Community Zone, né? O Community Zone ocorreu há uns 15 dias atrás, se eu não me engano. É dividido em 2 dias, né? No caso, no primeiro dia, a gente teve uma apresentação sobre as ações tomadas desde o último Community Zone, o Community Zone anterior a esse. Ela apresentou para a gente como que as ações que ela tomou. Depois, a gente teve uma apresentação sobre a Copa de Microsoft de Talentos. Ela apresentou o time Microsoft Brasil. Ela falou por alto assim da Copa de Talentos. A gente foi só saber mesmo, discutindo detalhes da Copa de Talentos, numa mesa redonda, que é onde ela passou informações detalhadas do que é isso, do como que vai funcionar isso nesse primeiro semestre ainda. A gente também teve uma palestra com o Roberto Prado sobre interoperabilidade. Ele é uma pessoa muito divertida. Eu acho que ver uma palestra do Roberto Prado é uma oportunidade muito boa que eu tive, muito boa tecnicamente, e também muito divertida. Nas mesas redondas a gente discute vários temas, né? Desde a participação de como é o funcionamento do site da MSDN, TechNet, as ações que a Microsoft tem em relação à comunidade. Nas mesas redondas a gente também falou da Copa Microsoft. É um evento assim de bastante interação. Então, ao mesmo tempo que você está lá participando do evento, entre uma atividade e outra, você tem a oportunidade de conversar com várias pessoas. E é daí que surgem várias ideias, vários grupos, eventos. Muita coisa a gente está compilada aí na internet e no Twitter, né? Acho que se você procurar aí a hashtag CZ2010, você vai encontrar muitas pessoas e pode passar a segui-los ou mesmo entrar nos blogs dessas pessoas e acessar a informação. Bem, o que eu tinha para falar sobre Community Zone é isso. Vocês podem também. Tinha um outro tema aqui, eu acho que eu vou precisar da ajuda do André e do Gleison, é sobre a Copa Microsoft Talentos. A Copa Microsoft é um evento, quer dizer, uma série de ações que a Microsoft vai ter nesse primeiro semestre em relação à comunidade. É uma competição nos moldes do Inter 7, que ocorreu no ano passado, com o intuito de capacitação técnica dos competidores e de engajamento desses competidores na comunidade. Existe um diferencial aí, é que os competidores, eles poderão estar vinculados a como se fossem os técnicos do evento. Então, assim, se você no seu estado, você faz a sua se você deseja participar no seu estado, digamos lá, Mato Grosso, lá em Mato Grosso, ou Minas Gerais, ou São Paulo, existem alguns representantes. E esses representantes são técnicos que podem te ajudar tecnicamente a participar melhor da competição. Eles vão te ceder informação, te ajudar tecnicamente, te fornecer conteúdo, porque essa competição ela é técnica, ela vai exigir de você conhecimento. E essas pessoas que a Microsoft selecionou são pessoas com capacidade técnica de te ajudar nisso. E é aí que os .NET Raptors entram. Nós temos alguns representantes, e esses representantes vão poder te ajudar em Minas ou São Paulo para participar melhor desse evento, quem sabe vencer.
É, a gente espera que o pessoal vença aí, né? O pessoal que tiver aí com a gente vença. E
É
eu
verdade.
acho que o Ivan falou aí tudo perfeito aí sobre a Copa de Talentos. É interessante citar o Paulo Vitor. Quando que vai ser o lançamento dessa Copa?
Bem, é verdade. No dia 20 do 3, ó, tem um prazo curto aí. Vão ser abertas as inscrições para participação na competição. Paralelo a isso, vão ter outros eventos, que é o Community Launch, que será o lançamento dos produtos desse ano, que envolve Visual Studio 2010, SQL 2008 R2, dentre alguns outros, que vão ser lançados pela comunidade. E também vai ter um roadshow da Microsoft que se inicia nesse mesmo dia. Então, a gente terá uma série de ações da comunidade da Microsoft a partir do dia 20, e você, que é membro, que é profissional, que é entusiasta dos produtos da Microsoft, tem aí uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho ou então crescer profissionalmente através dessa competição, que pode te dar muita visibilidade e também pode te fornecer muito conhecimento. Então, é aí que você entra nessa história.
Exatamente. E assim, o Paulo Vitor está tentando agilizar uma palestra em BH, né, no dia 20. Aqui em São José já está quase confirmado. A gente vai ter uma palestra também aqui na Unip de São José. Em São Paulo, não sei ainda, né, a gente não sabe. Mas assim que a gente tiver novidades aí, tiver fechado, os locais onde a gente vai fazer palestra, a gente informa vocês. E é isso aí. Gleison, alguma coisa a adicionar?
Não, não, por enquanto é só isso mesmo. Gostaria de agradecer a participação de todos nesse podcast.
Show. Paulovich, alguma coisa aí?
Ah, eu só tenho a agradecer. Se você chegou até aqui, você é um herói. Esperamos também no nosso próximo podcast ter um curto prazo de tempo aí entre um e outro. E um abraço também para o Gleison, para o André. Espero que a gente possa se ver novamente também num prazo curto.
Valeu. Só vamos passar para o pessoal aí as informações de contato, nossa. Bom, o meu eu tenho um e-mail, andrealveslimeira@gmail.com. Vocês podem me seguir no Twitter também, André Alves Lima, é o meu alias. E Gleison, quer passar os seus contatos?
Passo o meu gleisonricardo@hotmail.com, gleisonricardo@studentparking.com.br e Twitter @gleisonricardo, se você me acha lá.
O meu contato preferencial é o www.semloop.com. No caso é 100loop.com. Ou então no meu MSN, que é meu nome, Ivan Polovic, @hotmail.com.
E não deixem de visitar aí o site dos .NET Raptors, que por enquanto é .NETRaptors.wordpress.com. E a gente se encontra no próximo podcast dos Raptors, o Ctrl Shift B. Até a próxima, valeu pessoal.
Falou, um abraço.
Tchau.